A partir de hoje, inicia um novo quadro aqui na Nativa FM, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, onde estará sendo então realizado o projeto Frequência da Vida. E estão aqui já nos nossos estúdios hoje a Emanuele Martins e a Mayara Lazzari, né, que vão estar conversando conosco, representando aqui a equipe Emulti e a equipe UDR, para falar conosco, né, sobre esse... Hoje o assunto é Janeiro Branco, saúde mental, para começar o Frequência da Vida. Primeiramente, vamos aos nossos cumprimentos. Boa tarde, Emanuele, boa tarde, Mayara.
Boa tarde a todos os ouvintes.
Boa tarde, João, boa tarde, pessoal que escuta.
Janeiro Branco é o primeiro assunto trazido então para o nosso Frequência da Vida, que terá, né, uma... Vamos falar um pouquinho sobre esse projeto, né, que terá, tem o início hoje, mas os próximos episódios, né, podemos falar assim, serão em formato de podcast, que vocês também estarão disponibilizando nas redes, né, Mara?
Isso, exatamente, né? Esse projeto é uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, né? Juntamente com a equipe de marketing da Prefeitura, que está nos auxiliando, né, com as gravações. Então, todo mês nós vamos ter um assunto diferente, convidados diferentes, né? Para no decorrer do ano... a gente está levando informação para toda a população, né? Tanto nas redes sociais quanto através da rádio também.
Certo, muito importante parabéns pela iniciativa, né, da Secretaria em si de trazer essa para a rádio também, essa informação. Então vamos lá, deixar por conta de vocês aqui para falar sobre esse assunto. Janeiro Branco, saúde mental.
Então, dando início, né, ao nosso primeiro encontro, vamos dizer assim, a gente começa o ano falando sobre um assunto muito importante, que é a saúde mental. Lá em 2014, o governo, ele iniciou no Brasil a campanha, dando o SUS, ele costuma a dar uma cor para cada mês, né? Janeiro Branco, os mais famosos é o Outubro Rosa, o Novembro Azul, né? Então a gente começa o ano quando a gente tem aquela sensação, né, de recomeço, né? De final de ano, é viver a magia do Natal, o encerramento, né? E aí vem o janeiro, vem a sensação de recomeço. É o que se espera, na verdade, né? Mas nem sempre é dessa forma. Acontece com algumas pessoas de não ser bem assim. Algumas pessoas não estão vivendo dessa forma, né? Algumas pessoas não passam, vamos dizer assim, pela magia do encerramento e também não vivem essa vontade, essa sensação de recomeço no início do ano. E aí, às vezes, começa aquele questionamento, a se perguntar, será que tem alguma coisa de errado comigo? Será que está acontecendo alguma coisa? O que está acontecendo, né? E aí vem essa campanha muito importante, vem essa missão muito importante, né? A nossa missão de falar sobre saúde mental. E aí, quando a gente fala sobre saúde mental, a gente aborda dois temas importantes, pontos importantes, que é a depressão e a ansiedade, né? Enquanto psicóloga, abordando a psicologia, vamos detalhar um pouco mais, né, a questão desses dois pontos, que são o que acometem mais as pessoas, né? A depressão e a ansiedade. Vamos falar primeiro sobre a ansiedade, né? Eu costumo ter essa conversa com os meus clientes, com os meus pacientes, as pessoas com quem eu atendo. Quando se queixam, quando a queixa principal é sobre a ansiedade, de que nem sempre a ansiedade, ela é um problema, ela é algo ruim. De que a ansiedade foi quem preservou a espécie humana, né? Foi quem auxiliou a evolução da espécie humana, né? Porque se não fosse a ansiedade, nós não estaríamos aqui, né? Se não fosse a gente ter receio, se não fosse o medo, a preocupação, a gente não teria tido esse entendimento de que algumas, nem tudo a gente poderia fazer, né? Por exemplo, eu dirijo. E aí eu preciso fazer uma viagem daqui para Sinop. E eu pego o meu carro e saio tranquilamente daqui para Sinop, sem me importar com a estrada, sem me importar com os perigos que tem na estrada, com os outros condutores, e simplesmente vou, né? Esse excesso de confiança não é bacana, não é algo 100%, não é algo ok. É preciso ter essa ansiedade, ter essa preocupação. Aí, mas assim, então, qual que é o problema? Né? Então, né? O problema é quando a ansiedade está num ponto em que os pensamentos, as preocupações, elas me fazem não sair de casa, elas me fazem não viver, elas me fazem não desenvolver as ações que eu preciso desenvolver. Aí, usando o mesmo exemplo, eu preciso fazer uma viagem, eu preciso pegar o meu carro e fazer uma viagem daqui para Sinop. Mas a minha ansiedade, ela está num ponto que eu não consigo. Eu me preocupo, eu tenho medos, pensamentos que me geram preocupações e medo, que me congelam, me paralisam de modo que eu não consigo entrar dentro desse carro e dirigindo daqui para Sinop. É aí aonde está o ponto, é aí aonde é necessário buscar ajuda. Então, assim, nem toda ansiedade é ruim.
Sim.
Eu estava vendo essa semana, Mayara, até um radialista da região nossa aqui, que ele começou com crises de ansiedade e ele gravou um vídeo falando que ele está com ansiedade generalizada, que está travando até o corpo dele, devido que começou com pequenas crises de ansiedade e não procurou um tratamento.
Assim, é importante, é um ponto bem importante esse que você aborda, de que isso não vem de uma hora para outra, né? Não é hoje eu acordei nesse nível. Não foi hoje esse radialista, essa pessoa que você usa como exemplo, que ela acordou dessa forma. Isso foi evoluindo, né? E aí, geralmente, a gente não percebe. É uma coisa, assim, que... me preocupei e aí tá. Aí, um dia, eu perdi o sono com um determinado assunto, mas tá bom. Outro dia, eu, sei lá, passei o dia inteiro tomando café... em razão daquela preocupação. Outro dia eu bebi demais porque eu estava preocupada. Outro dia eu comi, me permiti comer demais porque eu estava preocupada. E aí, e o que acontece? O nosso corpo, ele reage à nossa mente, né? A nossa mente faz, muitas vezes, o nosso corpo penar. O contrário também acontece, né? Quando é o equilíbrio. Mas, geralmente, o que a gente consegue de uma forma mais fácil, vamos dizer assim, é fazer com que o nosso corpo sofra o que a gente não libera, né? Então, o nosso corpo, ele vai dando sinais no que a gente chama de somatizar, né? E aí vem a falta de ar, taquicardia, manchas, as dores... Muitas pessoas, por conta da ansiedade, muitas dores acontecem por conta da ansiedade, né? Agora, a ansiedade generalizada, o transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG, ela é um nível elevado de ansiedade, né? E aí, assim, é um ponto que a gente... Que aquela pessoa chegou... De preocupação extrema. E ela tá num sofrimento extremo.
Você falando isso, Mayara, né? Eu lembrei que isso já aconteceu comigo. De você achar que não é nada, né? Você vai deixando pra depois. Ah, é só hoje. Ah, eu perdi o sono. Uhum. Eu comi demais. Eu isso, eu aquilo. E um belo dia eu tive um surto psicótico pós-traumático que me fez travar tudo. Crises de pânico. assim, ao extremo. E aí eu fui, né, procurei ajuda, especialista, minha família me auxiliou. Aí falaram que eu estava com o TAG, né, que é esse transtorno de ansiedade generalizada. E foi onde eu iniciei o tratamento. Graças a Deus eu estou bem hoje, continuo tratando. Mas não é brincadeira. A gente precisa buscar ajuda de terapia, de médico, de tudo, né, Mayara? Você como psicóloga, acho que você mais que ninguém pode falar isso pra gente. Que nós profissionais da saúde também precisamos, né? De acompanhamento. Isso não é anormal para nós que trabalhamos na saúde.
Não, não, de forma alguma, gente. É porque a gente tem esse... Eu acho que é até natural do ser humano, não só algo nosso, de propriedade nossa, do profissional da saúde, mas do ser humano de uma forma geral. Dificilmente existe o ser humano... Tem quem consegue, mas acredito que seja mais raro a pessoa que consegue pôr pra fora aquilo que tá incomodando. Assim, a pessoa que consegue fazer isso, que preserve, né? Mas geralmente a gente vai engolindo. E é nisso de engolir que você vai enchendo, né? Imagina um balde embaixo de uma torneira pingando. Demora, mas aquele balde enche. E aí vem a gota d'água e aquele balde transborda. E aí no que transborda você pensa, poxa, mas foi uma gotinha d'água que fez esse balde transbordar? E não, esse balde ele tava lá embaixo daquela torneira, enchendo e enchendo. E aí enquanto ele tá lá pingando e pingando, a gente não tá preocupado que ele tá enchendo, né? A gente só percebe a hora que ele transbordou. E a gente conta muito com o entorno desse paciente, de que as pessoas, quem a rede de apoio, vamos dizer assim, quem tá em volta... Não acredita. Essa pessoa que passa por, geralmente, né, que passa por situações assim, tende a ser desacreditado. Porque a saúde mental, o transtorno, né, ele é difícil de ser reparado. Né? Nossa, mas é uma frescura. Mas você tá dando importância demais a uma situação dessa. Nem é para tudo isso. Você não está se esforçando. Enquanto que outros problemas que são mais visíveis, né? A gente consegue reparar, a gente consegue compreender. E já a saúde mental, ela é mais delicada.
A própria depressão, hoje é tratada um pouco mais sério o assunto, né? Mas há um tempo atrás aí, há poucos anos atrás, né? Se alguém falasse que estava com depressão, aí isso é frescura, vai procurar, vai o que fazer, né?
É falta de Deus, é falta de religião.
Falta de ocupação.
Eu já escutei muitas pessoas falarem isso para outras pessoas e até mesmo... Né, eu também já passei por processo de depressão algum tempo atrás, de ouvir falar que você não tem fé, não acredita em Deus, você precisa ir na igreja, achando que a depressão vai se resolver somente com a fé. E não é isso, mas explica pra gente.
Sim,
essa relação da depressão, e que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você sempre tá sorrindo, como assim você... Tá depressiva?
A depressão, assim como a ansiedade, ela preenche critérios, né? A gente na psicologia, os médicos, os psiquiatras, a gente tem um manual, que é o DSM, né? Hoje ele tá na quinta publicação. Lá tem os critérios que você se encaixa, não só a ansiedade, a depressão, mas, por exemplo, o autismo, outros transtornos, né? Você vai preenchendo critérios. E aí, o que acontece? A tristeza, por si só, ela não é considerada depressão. Você precisa estar num período de situação de tristeza, de outras situações que vão se enquadrar nessa situação, né? Nesse padrão, né? Para você ter o diagnóstico de depressão. É lógico que a gente não vai ignorar porque você está se sentindo triste, porque você está triste, né? Porque você teve um momento de tristeza. Mas o que eu quero deixar claro é que nem sempre porque você esteve triste 1, 2, 3 dias significa que você é depressivo.
Sim.
Né? Agora, o que acontece? quando você fala que você está sempre sorrindo, nem parece que você tem depressão, isso não é depressão. A ansiedade e a depressão, as pessoas, elas não estão aí se esforçando para parecerem que estão mal, que estão sofrendo, que estão abatidas. Elas, muito pelo contrário, elas estão fazendo um esforço muito, muito elevado para parecerem bem. Porque cada vez é um peso tão grande carregar essa tristeza, carregar esse medo em excesso que elas têm, e serem julgadas, que elas querem se encaixar dentro do padrão da sociedade, né? Então, cada vez que elas precisam sair, cada vez que elas precisam interagir na sociedade, elas se esforçam ao máximo. E é disfuncional para elas, né? Porque não é aquilo que elas querem, não é daquela forma, não é o que, não é verdade, não é verdadeiro.
Sim.
Então, a gente tá fazendo um desfavor muito grande, a gente tá trazendo um prejuízo muito grande ao ter essas falas, né? A gente precisa sensibilizar, a gente precisa ter a sensibilidade, ter o acolhimento. Não é porque você tá ali naquele momento rindo que quer dizer que você está curado.
Sim.
Né? Toda situação, toda doença, ela não é contínua. Qualquer doença, né? Uma gripe, por exemplo, ela tem uma sequência, né? Ela tem uma trajetória, né?
Certo.
E assim é com a ansiedade e com a depressão também. Ela tem uma trajetória.
Tem os altos e baixos, né? Que a gente...
Exatamente.
É igual a nossa vida.
Os estágios, né?
É isso. E a nossa vida é assim também. Como eu já mencionei no episódio anterior, a nossa vida, ela não é uma contínua, ela não é uma linha, né? Ela é altos e baixos.
É igual eu disse, igual eu sempre falo para os meus filhos, né, entenderem, que é como se fosse um eletrocardiograma, né? O exame do coração.
Isso.
Sobe e desce. A vida da gente é assim.
A vida é assim, né? Então, e esse mês de janeiro branco, então, é para tratar sobre esse assunto, para falar sobre isso e para que realmente desperte nas pessoas, né, essa preocupação, principalmente quem está em torno de quem vive, né, uma depressão ou um transtorno de ansiedade.
Isso mesmo. É importante a gente chamar a atenção para, principalmente para quem está junto, né? Se você vê, se você percebe aquela pessoa, seja um filho, um conhecido, ou os pais, né, familiares, que você notava que era uma pessoa disposta, alegre, que estava sempre no meio de todo mundo, e de repente essa pessoa foi se afastando, foi ficando mais ausente, foi ficando mais chata, né? E a gente estranha, poxa, mas não tem um motivo aparente. Acende o alerta, né? Será que realmente não tem um motivo, ou eu não estou percebendo? Eu não estou tendo a sensibilidade de perceber que algo está acontecendo? Porque a depressão, por exemplo, ela é algo muito particular. A dor, o sofrimento é muito particular. O que me faz sofrer, o que dói em mim, pode não doer na Emanuele, pode não doer no João.
Sim.
É meu, o sentimento é meu. Que sofre, o que eu sofro, pode ser nada pra vocês. E o que fazem vocês sofrerem pode ser insignificante pra mim. E tudo bem, é assim com todo mundo.
Sim.
Existem frases também que essas pessoas costumam dizer, que é importante a gente reparar, que é: que vontade de dormir, não acordar mais, que vontade de morrer. Nesse sentido, que tá sempre muito cansado, tô sempre muito cansada, reclama de canseira excessiva, né? Você nota que tá sempre com um olhar abatido, fechado, triste, de tristeza mesmo, né? E por mais que não esteja verbalizando aquilo, mas é reparar nos comportamentos, né? De como que essa pessoa está se comportando.
E quem convive, quem está perto, sabe, né? Quando alguém muda, né?
Exatamente.
Poucas já sabem, né?
Isso. Aí eu gostaria de aproveitar esse momento, né? Que já estamos falando sobre Janeiro Branco, né? Saúde mental. E estender mais uma vez o convite, né? Para todos os ouvintes, toda a população de Cláudia. Que a atividade física, né, Maia, auxilia bastante, né? Não vai curar a ansiedade, a depressão. Nós sabemos que é um conjunto, né? Que de uma equipe multidisciplinar que precisa acompanhar. Mas na segunda e na quarta-feira nós temos o treino funcional na Praça dos Migrantes, às 17h30. E toda terça-feira no Clube dos Idosos nós temos a aula de Pilates no solo, também às 17h30. Então, se quem estiver ouvindo ou conhecer alguém, né, que está precisando fazer atividade física, pede para ir na recepção do posto de saúde, que tem a ficha de inscrição lá. É só preencher essa ficha de inscrição e já começar a fazer as aulas, que vocês vão se sentir mais dispostos, né? É, vai auxiliar um pouquinho nesse processo da ansiedade, que a Mai vai saber falar melhor sobre isso, né? É, tenho vários pacientes da Mai que ela já, inclusive, encaminhou para as atividades físicas e muitos deles já têm relatado que já têm melhorado, sabe? Um pouquinho, pelo menos, já está um pouco mais... É, mais disposto, está conseguindo dormir um pouquinho melhor, ficar mais ativo durante o dia. Então, eu gostaria de enfatizar que a atividade física, ela é um auxílio, ela ajuda bastante. E hoje o município de Cláudia, né, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, oferece todas essas aulas gratuitas.
Legal. Pode falar, Maia.
É só reforçando, né, a forma de procurar ajuda, o tratamento, ele é multidisciplinar. E como a Emanuele bem frisou, o encaminhamento à atividade física é um dos primeiros pontos que eu abordo no atendimento, né? A atividade física, movimentar o corpo, é corpo e mente, né? Movimentar Sim. o corpo auxilia no tratamento de uma forma muito visível. Então, assim... O que eu faço quando eu noto que eu, ou eu estou assim, ou percebi que tem algum conhecido, algum parente assim? O PSF, o postinho de saúde, a unidade de saúde, é a porta de entrada. Então, procure a unidade de saúde do seu bairro, relate ao profissional de saúde o que está acontecendo, ele vai fazer um encaminhamento. E aí, hoje no município, a gente conta com os atendimentos individuais, com grupos de grupos terapêuticos, né? Temos mais as atividades físicas. Então, nós temos vários segmentos para amparar, para fazer os encaminhamentos para tratar da saúde mental da população de Cláudia.
Por isso que agora nós temos aí a equipe Emulti ativamente, né, trabalhando em parceria também com a UDR, né, que a Mai é psicóloga da UDR, para atender melhor o município de Cláudia, né, a população. E nós estamos tendo muitos pontos positivos, né, Maiara, nesses últimos meses.
E o que nós não temos aqui é de especialidade, como por exemplo o psiquiatra. Sim. Nós temos um psiquiatra que vem de uma forma gradual, né? E nós temos também encaminhamentos para outro município. Temos o psiquiatra, temos o neurologista. Então, nós temos para onde... Nós temos suporte.
Sim. Aí tem a nutricionista, né? Equipe Emulti, assistente social, educadora física e a psicóloga, né? E a Maiara, que é da UDR, que daí faz os encaminhamentos, se é para individual, se é para telemedicina, né, Mai?
Isto.
E todos esses assuntos e toda essa equipe estará presente nesses próximos episódios, né, do nosso Frequência da Vida, né?
Com certeza.
Hoje foi um assunto muito importante, né? Depressão e ansiedade, dois assuntos, na verdade, importantes, mas tem muitos temas importantes para serem debatidos ao decorrer da nossa vida, né? E que o Frequência da Vida vai trazer aqui pra gente, né, Emanuele?
Exatamente. Frequência da Vida chegou com tudo em 2026 para abordar vários temas da área da saúde, para manter toda a população, todos os ouvintes, né, informados sobre os temas da saúde.
Agradecemos também a presença da Maiara Lázaro, ela que é psicóloga, que também esteve aqui falando desse assunto importante hoje.
Eu que agradeço a oportunidade de abordar esse tema tão importante. importante com vocês.
A Emanuele Martins, que é educadora física do município, né, e representando hoje aqui a equipe Emulte.
Isso, eu agradeço, né, pelo espaço, pela parceria com a Rádio Nativa, né, em ceder esse espaço maravilhoso para a gente poder falar sobre, né, a saúde. Agradeço a Secretaria Municipal de Saúde também, né, que é nosso parceiro nesses projetos que nós estamos desenvolvendo com muito amor e carinho para todos vocês.
Agradecemos a presença e até a próxima oportunidade.
Até a próxima,
até
obrigada.
Até mais, tchau.
Tchau, tchau.